Enfim, sexta, o debate que analisa a semana discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa.
Olá, ouvintes! Está começando mais um Enfim Sexta, seu encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou a Ana Carolina Vasconcelos e quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato é a Flora Vilela. Oi, Flora!
Oi, Ana! Bom dia, ouvintes! E como de costume, nas primeiras sextas-feiras de cada mês, quem está aqui com a gente abordando as principais notícias da semana é a Jo Moraes, dirigente do PCdoB, ex-vereadora de Belo Horizonte e ex-deputada federal. Bom dia, Jo.
Bom dia, Flora. Bom dia, Ana. Bom dia, meus companheiros de jornada de hoje, a deputada Ana Paula e o Ney, que nos agracia com a sua presença hoje.
E como disse a Jo, quem também está aqui com a gente é o Ney Zavascki, dirigente nacional do MST em Minas Gerais. Oi, Ney.
Bom dia, Ana. Olá a todos e todas, a Jo, Ana Paula Siqueira, nossa deputada, Flora, prazer estar aqui e poder também conversar com os ouvintes desse importante espaço de crítica e de análise da conjuntura.
Por fim, compondo a nossa bancada das primeiras sextas-feiras de cada mês, quem está aqui também é a Ana Paula Siqueira, deputada estadual pela Rede. Bom dia, Ana.
Bom dia, Ana Carolina, bom dia, Flora, bom dia, ouvintes, que bom que nós estamos juntos aqui mais uma sexta-feira, enfim, sexta, e essa é a expressão que a gente usa para celebrar aí mais uma semana de muito trabalho. E quero aqui cumprimentar meus colegas de bancada, Jo Moraes, querida fonte de inspiração para todas nós, Ney, do MST, que vem trazendo aí essa força importante nesse movimento social tão transformador no nosso país. E vamos aqui trocar umas ideias, porque a conjuntura está precisando mesmo das nossas análises, dos nossos olhares, para a gente poder organizar aí bons passos.
É isso, e com tanta gente boa de papo nesse nosso Enfim Sexta, né, Ana? Hoje nós vamos tratar sobre os 61 anos do golpe militar no Brasil. Vamos conversar também sobre a denúncia da Polícia Federal a um esquema fraudulento entre o gerente da Agência Nacional de Mineração e a Impabra, responsável pela mina Granja Curumi, na Serra do Curral.
O episódio de hoje também aborda a posse do novo prefeito de Belo Horizonte, o Álvaro Damião, e suas primeiras ações na prefeitura. Além disso, a gente vai conversar sobre o Abril Vermelho, o mês de luta do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra. Fica por aqui para compreender melhor tudo isso depois da vinheta.
Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
E nesta semana completaram-se 61 anos do golpe militar no Brasil. Nós não poderíamos deixar de tocar nesse assunto. Estamos aqui com a Jo Moraes, que é uma defensora histórica da democracia brasileira. A Jo chegou, inclusive, a ser presa duas vezes durante a ditadura militar e participou ativamente das lutas contra o regime. Jo, passadas seis décadas desde 1964, você acha que o Brasil ainda está em débito com esse momento sombrio da nossa história?
Olha, Ana, é muito importante que a gente trate deste assunto. Nós temos nas ruas uma geração que não, como a sua, como a da Flora, que não acompanharam e não viveram as dores do que foi uma ditadura militar e se confundem através de WhatsApp, através de uma ofensiva dos conservadores, querendo também pedir a ditadura. Eles esquecem o que é viver uma ditadura, sobretudo a juventude. Nós, eu, por exemplo, não foi em 64, mas foi em 68, eu fui presa duas vezes. Eu fui presa por estar no Congresso da União Nacional dos Estudantes. Eu fui presa a segunda vez por estar panfletando uma porta de fábricas em Recife, pedindo, reivindicando melhores salários. Por isso que a gente tem que também lembrar, por exemplo, mesmo figuras como Carlos Lacerda, que apoiaram o golpe militar daquele período, foi depois perseguido pelo próprio golpe que ele defendeu. É bom as pessoas entenderem que ditadura são a expressão de um aparato legal, repressor, que prende, que caça e que, sobretudo, silencia a juventude. Por isso que eu acho que nós precisamos estar falando disso, estar falando também das dores pessoais. Eu tive que fugir, minha mãe morreu sem eu poder visitá-la, porque o exército estava no hospital onde ela estava passando seus últimos dias. Então, são essas dores que a gente tem que lembrar para essa moçada que imagina que defender a intervenção militar, defender a ditadura, está defendendo a liberdade deles, está defendendo exatamente o que pode ocorrer de repressão na sua própria vida, na sua própria família.
Inclusive, Jô, nesse contexto do desaniversário do golpe, na última terça-feira, diversos movimentos sociais ocuparam a sede do antigo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, em Belo Horizonte. A manifestação estava reivindicando que o prédio seja transformado no Memorial dos Direitos Humanos Casa da Liberdade, já que a transformação do local num espaço de memória e reflexão foi recomendada pela Comissão da Verdade de Minas Gerais. A antiga sede do DOPS é inclusive tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, que é o IEFA, desde 2016, e foi onde os opositores do regime militar foram presos e torturados.
Os moradores de Belo Horizonte que ainda não conheceram, né, a ocupação podem ir lá. Você chegou a ir lá visitar a ocupação?
Eu estava, desde o dia que saiu, eu estava no interior, em Pouso Alegre, no seminário Mulheres na Política. Cheguei ontem à noite e pretendo ir lá nesse dia desta sexta-feira, porque é o dia em que haverá uma atividade. É muito importante que a gente retome a construção da nossa memória e da nossa história. Por aquele DOPS passaram inúmeros jovens, homens e mulheres, que foram torturados, que foram presos, que foram pendurados em pau de arara. Relembrar essas dificuldades que a população libertária, lutadora, democrática passou é uma tarefa histórica. Por isso que nós temos que defender que o memorial seja construído, mantido, solidificado para lembrar gerações futuras. É uma pena que o governador desse estado não tenha qualquer compromisso com a democracia, que o governador desse estado tem o acinte de questionar a comemoração das lutas existentes, e nós vamos exigir uma resposta.
Verdade, Jô, realmente bem importante, né? A luta por memória, por verdade, por justiça é essencial à nossa democracia, né? E em todo o Brasil tem vários especialistas, de fato, destacando, né, que tão importante quanto essas ações que reivindicam a nossa memória é a punição aos golpistas do passado e também aos golpistas do presente, para que a gente, enfim, siga aprofundando a democracia brasileira. Esse debate ganhou ainda mais fôlego na última semana, quando o STF tornou Jair Bolsonaro e 7 aliados, parte deles inclusive militares, réus por tentativa de golpe de Estado. E nesta semana, uma pesquisa da Quest indicou que os brasileiros têm mais medo da volta do Bolsonaro do que da reeleição do Lula, que venceria em qualquer um dos cenários projetados para 2026. Nós estamos aqui também com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede, e eu queria perguntar, deputada, qual é a sua avaliação, né? Como tem se desenhado, na sua opinião, o cenário da disputa eleitoral do próximo ano?
Ana, eu tenho uma profunda convicção de que a nossa população, ela vai reconhecer a importância de um governo democrático, de um governo que tem compromisso com a nossa população, um governo que tem coragem de implementar políticas públicas que vão de encontro à necessidade da nossa população, num processo de acelerar o passo para que todos nós tenhamos, de fato, uma vida digna e possamos viver num país justo para todo mundo. Só um governo com as características do nosso governo, liderado pelo presidente Lula, tem coragem de propor políticas como transferências de rendas, que são importantes para garantir segurança alimentar da nossa população. Tem apresentado aí, recentemente, né, foi lançado ontem, o Minha Casa Minha Vida, numa faixa salarial, que aparentemente é uma faixa alta, mas que são pessoas que, embora na soma dos valores salariais, ele pode ter uma faixa alta, mas ainda não tem condições de alcançar. Tão sonhado movimento para aquisição de uma casa própria, que tem coragem de isentar os menos ricos, né, da questão do imposto de renda, também fazer uma compensação e taxando os mais ricos, que tem coragem de ter dentro dos seus ministérios, o Ministério das Mulheres, um ministério importante para a luta pela igualdade de gênero, num país que ainda é um dos países mais violentos contra nós mulheres no mundo. Então, tudo isso eu tenho certeza que, com pouco tempo, a nossa população vai reconhecer e vai trabalhar para que o nosso governo se mantenha nessa disputa que será, de fato, uma disputa acirrada. A gente ainda luta muito contra a desinformação, contra as fake news nesse contexto. A direita é muito mais habilidosa, né? Dá muito bem trabalhando com essas questões da fake news. Mas acho que o movimento de nos reconectarmos com as nossas bases, com a nossa população mais simples, mais vulnerável, com os nossos moradores de vilas, de favelas, de comunidades, que são lugares desestruturados, e é onde a gente consegue perceber a maior necessidade de fortalecimento da política pública. Tudo isso vai fazer com que, embora ainda muito acirrado, acirrada a disputa, o Brasil finalize para aquele governo que quer manter um país democrático. Então, essa é a minha expectativa, né? As pesquisas ainda mostram muita coisa, mas eu tenho certeza que o brasileiro vai estar ao lado daqueles que defendem, de fato, a sua vida. E eu quero aproveitar aqui, Ana e Flores, só fazer um gancho aqui na questão apresentada, muito bem apresentada pelo Lajô, sobre a ditadura, e trazer aqui a importância de um filme como Ainda Estou, um filme que trata frontalmente das questões da ditadura e que, como ela disse, né, os jovens, a maioria dos jovens, não teve contato com essa dura realidade, a gente não quer que tenha, né, Jô? Mas compreender o processo, compreender o que está por detrás, como de fato foi. Eu escutei várias pessoas dizendo que foram assistir o filme esperando ver aquelas cenas terríveis de tortura, do pau de arara, e quando chegaram lá, se prepararam com uma outra perspectiva, também violenta, né, muito violenta, do Ainda Estou Aqui, mas que foi possível eles compreenderem, inclusive, a sutileza com que um processo ditatorial faz no país, numa família, quanto que isso mexe com as nossas estruturas. Então, é compreender bem os processos e, com isso, também reconhecer a importância de termos governos democráticos, verdadeiramente democráticos.
De fato, Ana, realmente, né, é bem importante que a gente vá construindo também esses elementos que ajudam também a disputar, né, a narrativa e o simbólico em torno do que foi esse momento, né, da ditadura militar, através da arte, da cultura. Isso também nos ajuda aí criando uma consciência coletiva, né, de que nós não podemos viver outro momento autoritário como aquele. E voltando agora para falar um pouco sobre esse gancho que você traz sobre a avaliação do governo Lula, de fato, né, é um governo que ele é marcado por melhoras significativas nos indicadores econômicos, né, e também pela retomada de algumas políticas públicas importantes. Mas ainda assim, alguns cientistas políticos têm avaliado que esse ano de 2025 será decisivo para que o governo Lula garanta a sucessão em 2026, porque que pese esses indicadores tenham melhorado, a retomada das políticas públicas, o governo, né, a gestão ainda enfrenta um cenário de queda de aprovação. Então eu queria também, Jô, Ney, que vocês também comentassem um pouco sobre isso. O que que o governo Lula e o campo democrático precisam fazer para conseguir chegar bem posicionados na disputa de 2026? Qual é o ajuste na rota que a gente precisa fazer para que esse governo, que é marcado por essa atuação, né, comprometida com os interesses populares, de fato, enfim, né, tenha amplitude, tenha enraizamento, né, no seio do povo?
Ana, eu acho que essa discussão toda ela está muito interligada nesse momento da crise do capital e das formas que o capital se usa de governos ultraliberais, governos da extrema-direita, para poder manter o desenvolvimento desse sistema extremamente excludente que a gente vive. Então, o nível de concentração de riqueza, o nível que é necessário impor à população, um empobrecimento geral para garantir o lucro do capital financeiro, ele é um nível que é próximo manter precisa de governos cada vez mais ditatoriais. Esse é um movimento no mundo. E aí eu acho que essa discussão, tanto que a Jô fez os seus comentários, quanto essa questão em relação ao governo Lula, ela está diretamente, não é uma discussão de democracia e ditadura do ponto de vista muito subjetivo, ele é objetivo. É para que aqueles que se beneficiam do ultraliberalismo no nosso país continuem ganhando, o povo brasileiro tem que continuar perdendo. E aí, para perder, o povo não vai perder calado. E aí, esses governos, eles são necessários para o capital. Um governo como esse que nós tivemos e conseguimos derrotar. Então, para que o governo Lula ele possa avançar no sentido da democracia, democracia é fundamentalmente melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. E para isso, a margem dentro do governo ainda é muito pequena, porque a gente vê a taxa de juros do nosso país, é o capital financeiro extorquindo o povo brasileiro, né? Cada 1% que aumenta a taxa de juros são bilhões a mais pagos em serviços da dívida, em juros da dívida pública, e que sequestra do Estado brasileiro a capacidade, inclusive, da execução das políticas públicas. Por outro lado, esse sequestro também é feito pelo Parlamento brasileiro, pelo Congresso Nacional, através das emendas que impossibilitam o governo democraticamente eleito, de executar o seu projeto, aquele projeto que o povo elegeu. Então é necessário que o governo, uma, atue na redução da taxa de lucro, que implemente políticas públicas que garantam a melhoria da condição de vida da população, que dialogue diretamente com as pautas populares. E para isso, não é só o governo, é nós que temos que enfrentar também nas ruas esse debate, porque passa pela justiça tributária no nosso país, essa reforma tributária da taxação das grandes fortunas, da taxação do lucro do capital, para poder então também reduzir o custo dos trabalhadores, retirar o imposto, essa proposta que agora o governo apresentou e que tem que ser uma luta nossa da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Então, é uma disputa de projetos e o governo tem que fazer essa disputa de projetos. Nós não estamos no momento da conjuntura em que é possível aquele lema do primeiro governo Lula, um país para todos, né? Que nunca os banqueiros ganharam tanto e também os trabalhadores. Agora é um momento que para os trabalhadores ganhar é preciso que o capital pague, é preciso que as grandes fortunas paguem. Então, acho que essa clareza de que esses projetos estão em disputa é fundamental para que o nosso governo possa fazer políticas que atendam a maioria da população brasileira.
Olha, Ney, tem toda razão, Ana, é que o momento está muito complicado e o povo não entende muito por que o Lula não chega lá e diz baixa os preços e os preços baixarem, né? Porque a coisa mais complicada, eu digo que está mais difícil de eu lutar hoje do que no período da ditadura militar, porque na ditadura militar eu tinha um rifle e um cachorro em cima de mim e eu corria ou eu ia ser presa como eu fui, né? Hoje não, hoje eu tenho um celular botando na cabeça dos meus vizinhos, das pessoas que convivem comigo, umas mentiras completas, né? E isso daí, porque o governo Lula no período anterior tinha uma estrutura, tinha um poder maior, tinha até deputados federais, o Congresso, que ajudavam e apoiavam mais ele. Depois do governo Temer e do golpe que Temer deu na Dilma, depois do governo Bolsonaro, eles mudaram a forma de governar esse país. Então, o Lula quer baixar os preços, quer isentar de imposto todos os produtos da cesta básica. Aí tem um deputadozinho federal aí, que ele se diz que é o tal, um novinho, que eu nem gosto de falar o nome dele, mas todo mundo sabe lá que é o Nicolas, ele votou contra baixar o imposto. Aí chega no WhatsApp, chega nas redes sociais, aí começa a falar mal do Lula, mas ele é que impediu o Lula de garantir o rebaixamento dos preços da cesta básica, né? Por isso que eu acho que a gente está num momento que o povo tem que entender, que tem que ajudar o presidente Lula, que quer mudar as coisas, nas ruas. Eu acho que o Ney colocou muito bem. Olha, tá lá, Lula perde votação no Congresso, porque tem muito deputado conservador, reacionário, é contra os direitos sociais. Mas se a gente, se o povo vai pra rua, se faz manifestação, se faz pressão, ajuda o presidente Lula a garantir suas medidas. Por isso que o desafio maior e esse conversa nossa no sexto é muito importante da gente esclarecer quem que é o verdadeiro inimigo do povo, que é essa turma aí que, do grande capital, como disse o Ney, desse presidente lá dos Estados Unidos que está taxando os produtos da gente, né? Isso é que é o grande desafio realmente, a gente ir pra rua e se esclarecer, né?
Quando eu penso nessa perspectiva da gente ampliar, né, o diálogo com as pessoas, com os grupos organizados, com a parcela talvez que tenha menos acesso à informação, é por isso, porque a estratégia da fake news, ela anda a ano luz, né? E eles levam realmente falsas informações para a população, não mostram a realidade daqueles que deveriam ter um compromisso com o futuro, que são os deputados federais, de votarem a favor, independente das suas condições ideológicas, de programas e de propostas que vão melhorar a vida do povo, vota contrário, corta o vídeo que eles estão fazendo lá na Câmara e manda pro pessoal achando que tá tudo certo. Então é contra isso que a gente tá lutando, a desinformação, a fake news é algo muito perverso para nossa sociedade.
Realmente, Ana, inclusive nesse contexto, o Lula tem feito alguns acenos a seus aliados de longa data no campo popular. No último mês, ele teve aqui no sul de Minas, em um ato simbólico que anunciou novas entregas do programa para aceleração da reforma agrária, que é o Terra da Gente, que abarcou, inclusive, depois de 27 anos de luta, o reconhecimento do quilombo Campo Grande enquanto assentamento de reforma agrária. Esse aceno foi, na avaliação de algumas pessoas, uma possível retomada do processo da reforma agrária no Brasil. Agora nós entramos no Abril Vermelho, que é o mês em que o MST realiza uma jornada nacional de mobilização para pressionar o governo federal, mas também os governos estaduais pela concretização da reforma agrária. Aqui em Minas, o governador Romeu Zema publicou um vídeo recentemente dizendo que, abre aspas, cerca existe para ser respeitada e que no estado o Abril é verde. Eu queria pedir para o Ney Zavascki, que é da direção nacional do movimento, comentar um pouco sobre isso.
Obrigado pela pergunta, Flora. Eu acho que hoje o nosso bate-papo aqui tá tudo interrelacionado, né? Porque a gente tá falando aqui de projetos, né? De um projeto de democracia, um projeto de garantia de direitos para os trabalhadores, de um projeto de desenvolvimento nacional que olhe para o povo brasileiro e, do outro lado, um projeto que é a expressão desse ultraliberalismo, da ditadura, da opressão, da extração da riqueza dos trabalhadores do nosso país. A primeira coisa é qual é a característica desse governo, que é o governo Zema. O Zema, ele é essa representação do ultraliberalismo. E nessa fase, né, que a gente está, dessa crise do capital e desse ascenso dessa extrema-direita, quem é essa extrema-direita? Quem é a base de sustentação? Não é a todos os eleitores que votaram no Bolsonaro ou que votaram no Zema, mas quem que sustenta politicamente um Trump nos Estados Unidos ou esse projeto no nosso país? Nos países centrais, nos Estados Unidos, quem sustenta esse projeto, quem é a base desse projeto fascista, neofascista da extrema-direita, são aqueles que perderam com o neoliberalismo, que perderam com a globalização. Inclusive, boa parte da classe trabalhadora dos Estados Unidos apoia o Trump por isso, porque eles perderam as empresas se mudarem para os países periféricos, aos imigrantes. Então, enxergam nisso os seus inimigos. Por outro lado, nós aqui no Brasil, quem que sustenta é justamente quem ganha com esse projeto de desenvolvimento do neoliberalismo. E quem mais ganhou? A indústria que extrai as riquezas naturais do nosso país, que é o agronegócio e é o mineiro negócio, quem rouba as riquezas do povo brasileiro e não paga imposto, né? Desde a Lei Kandir, que endivida o Estado, que não possibilita o Estado fazer política pública, porque ele não paga imposto. O agronegócio, para fazer exportação, ele não paga imposto. E aí essa é a base eleitoral desse projeto ultraliberal e a base econômica que sustenta. O governador Zema é uma tática da extrema-direita, é criar inimigos e criar esses factoides. Um lacrador de internet, né? No lugar de ser um governador do Estado. Então, come banana com casca. Ah, agora eu vou dar uma provocadinha aqui na internet, no MST, em vez de pautar os problemas do povo mineiro. No lugar de fazer essa discussão com a sociedade, eu crio um inimigo, vou aqui fazer um videozinho contra o MST. No lugar do governo do Estado dizer qual que é a política pública para combater a fome no nosso Estado, para combater a alta do preço dos alimentos no nosso Estado. Comer uma banana com casca para tentar fazer uma lacração de internet não é ter uma política pública, é um governo que precisa criar esses factoides. Nós, enquanto MST, não vamos nem se rebaixar ao nível de ter que responder um governador que, em vez de governar o Estado, em vez de dar explicação por que aumenta o seu salário e o salário dos secretários e não aumenta o salário dos professores, dos trabalhadores e trabalhadoras auxiliares nas escolas, que recebem menos do que um salário mínimo, desestruturando a rede FEMIG, fechando hospitais. Então, no lugar dele dar respostas para o povo mineiro, ele tenta criar factoides, ele tem que apresentar como que o agronegócio vai ser taxado para poder financiar o desenvolvimento da agricultura familiar que alimenta o povo brasileiro.
E outra figura que passa a ganhar destaque na política mineira, né, Ney, Joana, Paula, é o prefeito, novo prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, né, que tomou posse nessa semana, no dia 3 de abril. Inclusive, já tem alguns analistas apontando que a tendência é que o governo Zema tente disputar Álvaro Damião. Ana Paula, eu acho que você esteve lá, né, na posse. A gente queria também pedir para você comentar um pouco sobre qual é o clima desse momento de transição na Prefeitura de Belo Horizonte. Álvaro Damião também é uma figura próxima, né? O senador Rodrigo Pacheco, que é aliado do Lula. Fala pra gente um pouco se você acredita que o novo prefeito de BH será um aliado do presidente em Minas Gerais ou não. E também, como você avalia, né, as primeiras movimentações de Damião na Prefeitura de Belo Horizonte?
Ana e Flora, primeiro, eu vou aproveitar aqui a oportunidade pra gente manifestar aqui também toda a nossa solidariedade à família do Quad. Felizmente, a partiu na semana passada, e a gente viu aí toda a luta dele, como né, qualquer um de nós que luta pela vida merece o nosso reconhecimento e nossas homenagens. Bom, Lima, ainda muito recente, né, para a gente poder conhecer assim, profundas análises sobre o que vai ser a gestão do Álvaro Damião. Ontem, lá na posse, percebi que ele se apresentou como uma pessoa interessada, pronta e disponível para cuidar das questões da nossa cidade de Belo Horizonte. Tínhamos lá a participação de pessoas que, de fato, se apresentam nessa perspectiva da disputa, de uma presença mais próxima do prefeito, ou o governador do estado esteve lá, Romeu Zema me chamou a atenção, mas acho que é nesse ambiente de tentar disputar uma certa proximidade com o prefeito. Agora, o Álvaro Damião, eu venho percebendo que ao longo desses meses em que ele ficou interino, né, destruindo aí, cobrindo as licenças do prefeito Wad, ele se mostrou uma pessoa com capacidade de trânsito junto ao governo federal. Houve várias reuniões, acompanhou vários lançamentos de investimentos do governo federal aqui em Belo Horizonte, o que vai ser muito importante para o desenvolvimento da cidade. Eu acredito que ele, no compromisso de cuidar do Belo Horizonte, de fazer políticas públicas para quem mais precisa, de investimento na área social, de investimento na área da infraestrutura, ele vai buscar caminhar com um governo que pode assisti-lo nessa perspectiva. Nosso governo federal, nosso governo Lula. Se ele se aliar a outros governos, ele não vai ter condições de entregar aquilo que ele se comprometeu para nós, Belo Horizonte. Então, além da boa proximidade que ele tem, né, com o Pacheco, como você reporta aqui, ele faz parte de um partido, que é a União Brasil, base do governo federal. Está ocupando ministérios, está ocupando espaço do governo. Eu não vejo motivo para que ele não esteja caminhando fortemente com a construção, que inclusive trabalhou para que ele estivesse eleito. O Álvaro, ele é uma pessoa, parece uma pessoa, de certa forma, sensível, fez um realinhamento para fazer a composição com o Fuad, e eu espero que ele vá nesse compromisso, como foi dito ontem no discurso dele, de cuidar de Belo Horizonte, de cuidar da população que mais precisa, ele vai até, no mínimo de coerência, se aliar ao governo federal que tem, de fato, condição de fazer isso pela nossa população. Então, ele vai fazer as alterações que ele julgar necessárias para que o governo dê certo. Eu acho que da nossa parte é fortalecê-lo para que ele consiga implementar as políticas numa aliança de aproveitamento dos vários investimentos do governo federal que estão chegando para Belo Horizonte, né? O anel rodoviário, o PAC, a construção de habitações de interesse social, e para que ele tenha sucesso, ele realmente vai precisar, eu não faria diferente, se aliar ao nosso governo Lula. Então, são expectativas que a gente tem, desejo que o prefeito da nossa cidade consiga desenvolver uma boa gestão, porque caso contrário, quem vai ficar muito prejudicado é a população mais vulnerável, é o clima, Ana e Flora, clima de
Pois é, Ana. Inclusive, nós já estamos chegando quase ao fim do nosso encontro, mas falando em desafios para Belo Horizonte, essa semana, o gerente da Agência Nacional de Mineração em Minas Gerais foi exonerado do cargo depois de a Polícia Federal denunciar um esquema entre funcionários do órgão e a mineradora Empabra para facilitar a exploração na área da mina Granja Curumi, que fica na Serra do Curral. O impacto foi a devastação da área, que deveria estar protegida. Ney, um dos desafios atuais da capital mineira e de todo o país é repensar como a gente se relaciona com o meio ambiente. Diante do atual cenário de emergência climática, os governos deveriam ter uma atuação mais incisiva sobre a mineração predatória?
Flora, a questão ambiental, uma questão do nosso tempo, mais do que em qualquer outro momento, né? Aquecimento global, todos os desastres, que não são desastres, são crimes desse modelo de desenvolvimento, né? Nós, em Minas Gerais, já temos no nosso nome a questão da mineração, mas temos um histórico recente desses crimes que são cotidianos nesse momento. Eu falava da necessidade do capital financeiro, da necessidade dessa forma de exploração para manter os lucros do capital, e o crime, ele é mais uma expressão disso. Então, seja os crimes legalizados, né? Porque o que acontece nas cidades mineiras, ele é um crime contra o povo mineiro constantemente, sejam as minas legais, muito entre aspas, né? Sejam essa forma que, quando o preço do minério está alto, quando a demanda está alta, a Minas Gerais tem muito essa característica da mineração predatória, da mineração ilegal, da corrupção de quem deveria fiscalizar, quem deveria regulamentar isso. As cidades, em geral, são cidades mineradas, né? São chamadas cidades mineradoras, mas não é só a cidade que é mineradora, é as empresas que são mineradoras, né? A cidade, ela é minerada, ela é só aquele território onde é extraído e que acaba ficando com o crime, com as barragens que estouram, com o aquecimento, com a poluição, que isso é a realidade. E eu acho que essa realidade ela tem chegado cada vez mais perto da nossa maior cidade, da nossa capital de Belo Horizonte, e a Serra do Curral é um exemplo disso. Essas denúncias, os movimentos sociais, os movimentos ambientalistas, vêm fazendo há muito tempo. Isso é praticamente público e notório, essa questão da corrupção e da mineração ilegal no entorno de Belo Horizonte. E eu acho que essa ação da Polícia Federal ela é extremamente importante e é uma demanda que o povo tem que pressionar os governos a conter esse processo da mineração predatória, garantir as compensações, garantir que as empresas paguem pelos danos que causam ao meio ambiente e à população. Com certeza, é um sinal importante você ter um gestor da Agência Nacional de Mineração exposto, mas que é a ponta do iceberg. O modo de exploração da mineração, ele ainda tem muito o que avançar para nós chegar próximo de alguma forma de mineração um pouco menos predatória. Porque não existe mineração que não seja predatória. É necessário colocar no centro do processo da mineração o bem-estar das populações, do povo que está nesse território.
De fato, Ana, Ney, é isso, né, Ana? Se as soluções têm demorado para vir, as consequências a gente já está sentindo, né? Inclusive esse calor que nós estamos sentindo hoje na capital mineira é indicativo disso. Então, preservar nossas serras, nossos parques, nossas árvores, cuidar, né, desse patrimônio ambiental é essencial para que a gente consiga passar por esse momento, né, e construir também cidades mais resilientes. Acho que essa é uma das grandes expectativas, né, que o povo belo-horizontino tem também aí com essa nova gestão da Prefeitura de Belo Horizonte. Ana vinha dizendo que o clima é de expectativa. Sem dúvida, essa é uma das expectativas, que seja uma gestão comprometida com a defesa do meio ambiente. Bom, turma, nossa conversa tá muito boa, mas infelizmente por hoje é isso. O Enfim Sexta fica por aqui. Eu queria agradecer muito a participação da Jô, do Ney e da Ana Paula. Obrigada, gente, pela participação aqui conosco.
Estamos sempre juntos na luta.
Nossa, Obrigada, Ana Flora, obrigada, Ney.
Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, na Rádio Autêntica Favela FM, no site do Brasil de Fato MG ou no perfil do podcast Visões Populares no Spotify. Um abraço!
E não se esqueça de acompanhar o Brasil de Fato MG nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Basta buscar @BrasilDeFatoMG nas principais plataformas. Acompanhe também o nosso site www.brasildefato.com.br/mg. Até a próxima semana. Um abraço.
Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá!